Quando criança, tudo que eu queria era ir pro colégio, me formar, encontrar um emprego e finalmente ter dinheiro para gastar. Quando adolescente, consegui fazer isso tudo e finalmente aluguei meu apartamento, comprei eletrônicos, roupas, móveis e, claro, um carro. Com o tempo, as contas começaram a chegar e eu consegui pagar. Um dia, conheci alguém especial e, consequentemente, me casei. A vida estava incrível, não só porque vivemos juntos, mas também porque começamos a dividir as contas. Dividindo as contas, conseguimos realizar um grande sonho, que foi comprar a nossa casa. Com a nossa casa própria, também compramos móveis, entre outras coisas. A vida estava incrível. Fizemos uma festa, recebemos vários amigos para ver nossa casa, nosso carro, nossos móveis e brinquedos. As dívidas começaram a acontecer. Até que o primeiro filho chegou. Depois de ter custos com filhos, entre outras coisas, começamos a nos sentir um pouco presos no nosso próprio trabalho. Não conseguimos mais pagar nossas contas. Atualmente, me sinto completamente enclausurado no meu emprego. Não posso me dar ao luxo de parar, porque tenho contas para pagar. Estou literalmente na corrida dos ratos. Não sei o que fazer. E agora?
O pai pobre diria: olha, filho, a vida é difícil, é assim mesmo, e você vai ter que continuar trabalhando duro, cada vez mais duro, para conseguir sair dessa situação.
O pai rico diria:
filho, antes de tudo, você precisa entender quais são os quatro quadrantes do fluxo de caixa e como que isso funciona para que você realmente se mova entre esses quatro quadrantes e conquiste a sua liberdade financeira.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro Independência Financeira, o Guia para a Libertação, foi publicado no Brasil em 2017. O autor é o famoso empreendedor, investidor, educador e escritor Robert Kiyosaki, mundialmente conhecido pelo best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que já abordamos aqui no ResumoCast. Ao todo, os livros de Kiyosaki já venderam mais de 30 milhões de exemplares nos quatro cantos do planeta.
E hoje, para debater essa grande obra do Robert Kiyosaki, que é a continuação do primeiro livro dele, o mais famoso Pai Rico, Pai Pobre, estamos aqui eu, Gustavo Carriconde, o Arnaldo e o Rafael. E eu já vou começar com a ideia central, na minha opinião, desse livro, que diz que trabalhar ou estudar cada vez mais não traz a independência financeira. Primeiro, é preciso entender a narrativa básica que o mundo moderno aceita quando o assunto é ganhar dinheiro. Depois, você precisa aumentar a sua inteligência financeira e escolher em qual quadrante de fluxo de caixa quer permanecer. Os quadrantes determinam se você vai trocar as suas horas por dinheiro ou construir negócios e investimentos que trabalham para você.
Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a ideia central desse livro é a seguinte. Nessa continuação de Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert Kiyosaki nos apresenta os quatro quadrantes do fluxo de caixa. Empregado, autônomo, dono de negócio e investidor. E além de nos apresentar as opções, também nos dá o caminho para que possamos estar nos quadrantes nos quais a riqueza realmente acontece, que é o dono de negócio e o investidor.
Aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires, ligando minha nave por aqui, e na minha opinião, a ideia central desse livro é que ser um aluno nota A não quer dizer que você será uma pessoa rica na vida. A verdadeira liberdade financeira está em você entender como funcionam os quatro quadrantes cash flow, que também é conhecido como os quadrantes do fluxo de caixa, identificar onde você está nesse momento e traçar um plano para mudar de quadrante. E isso envolve mudar quem você é e não somente o que você faz.
Então, para iniciar esse grande episódio, nós temos que explicar quais são os quadrantes que o Robert Kiyosaki se refere na obra dele. As diferentes formas como se ganha dinheiro no mundo de hoje podem ser explicadas desenhando-se um grande sinal de mais em uma folha. Agora, em cada canto ficou um espaço vazio. Chamamos cada um desses espaços vazios de quadrantes de fluxo de caixa. Cada um tem uma letra: E, A, D e I. Dependendo da sua narrativa, de tudo que acredita sobre dinheiro e riqueza e das suas atitudes, você está inserido em um ou mais quadrantes. E segundo o autor, o dinheiro que você vai ganhar durante toda a sua vida está em um ou mais desses quadrantes e é permitido e até recomendável que você mude de um quadrante para o outro, ou seja, crie uma jornada de migração de quadrantes. Imagine um médico que decide tornar-se empregado de um grande hospital ou de uma empresa de seguros, ou entrar para a carreira militar. Ele está no quadrante empregado, mas ele também pode abrir a sua própria clínica. Nesse caso, ele passa para o quadrante autônomo, onde tem mais um pouco de controle, mas continua com uma característica muito incomum com o quadrante anterior. Ainda precisa trocar as suas horas de trabalho para ganhar dinheiro. No momento em que esse médico cria um sistema, um negócio que funciona sozinho, ele passa para o quadrante de dono de negócios. Agora, ele pode sumir por alguns anos e o seu negócio não será afetado, porque ele é dono de um sistema que constantemente coloca dinheiro no bolso dele. E finalmente, com a receita que sobra, esse mesmo médico ele pode se educar e aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar através de investimentos. Ele então pula para o quadrante I, de investidor. Essa é a estrutura básica da nossa sociedade hoje. É a narrativa aceita por todo mundo moderno. Cada um desses quadrantes atrai pessoas que se identificam com certas habilidades, crenças e personalidades. Cada um desses quadrantes tem o seu próprio vocabulário de palavras. Algumas pessoas encontram o seu quadrante e vivem uma vida inteira feliz nele. Não existe certo ou errado, mas quem quer a liberdade financeira, que significa ter o poder de escolha se vai ou não trabalhar para receber o dinheiro necessário para manter o seu padrão de vida, precisa pular dos quadrantes E e A para D e I. E aí, qual é o seu quadrante?
Bom, Gustavo, diante da sua pergunta, talvez quem esteja agora escutando esse episódio lavando a louça, correndo, dirigindo, e até no banho agora temos ouvintes, né, com a caixinha de som, uma prova d'água, muito legal, posso estar se perguntando em qual quadrante eu estou. E o autor nos apresenta aqui algumas diferenças e certamente agora vou te ajudar a entender em qual quadrante você está. Começando pelo empregado, segundo ele, segundo o autor Robert Kiyosaki, a palavra-chave de quem está nesse quadrante é a questão da segurança. Ele fala que quando ele escuta as palavras segurança e benefícios, ele consegue ter um sentimento de que aquela pessoa, do que aquela pessoa precisa, de quais valores são importantes para ela. A palavra seguro é uma palavra muito usada em relação a medo, né? Então, se a pessoa tem medo de que ela não vai ter estabilidade, se ela tem medo quando se trata de dinheiro e de trabalhos, que ela não consegue ter aquela incerteza, geralmente essa pessoa vai ser um empregado ou uma empregada, justamente pela necessidade, pelo desejo de segurança. Já o autônomo, segundo o autor, é aquela pessoa que gosta de ser o próprio chefe e de fazer as próprias coisas no próprio tempo. É uma pessoa que ainda trabalha muito, mas que trabalha na hora que quer. Um bom exemplo para a gente, de repente, seria o Uber, né? Que é um cara que trabalha pra caramba, pra si mesmo, mas trabalha, teoricamente, na hora que quer, embora trabalhe muito. Tem um exemplo que talvez não tenha tanto a ver com Uber, mas ainda serve pro autônomo, é aquela pessoa perfeccionista, que não consegue delegar, que ela acha que se outra pessoa tiver acesso à arte dela, vai ser pior. Já então, o autônomo tem essa característica de trabalhar muito, mas trabalhar para si mesmo e no próprio tempo, e de ser perfeccionista e não passar para ninguém a própria arte. Quando a gente fala do dono de negócio, né, é basicamente aí o terceiro quadrante, né, a gente já falou de empregado, já falou de autônomo e agora dono de negócio, é justamente o contrário do autônomo. É a pessoa que gosta de delegar e de se envolver com pessoas de outras categorias, pessoas inclusive melhores do que ele, para poder ter esse trabalho mais completo e não precisar controlar todo o processo, não precisar fazer todo o processo. Enquanto o autônomo quer fazer tudo porque é perfeccionista, no caso do empresário, ele pensa, por que fazer tudo você quando você pode contratar alguém para fazer algo melhor do que você? E aí, finalmente, tem a questão do investidor, que é aquele cara que faz dinheiro com o dinheiro dos outros e com o tempo dos outros. E finalmente, o investidor é aquele que faz dinheiro com o dinheiro. Eles não precisam empregar as horas dele no trabalho porque o dinheiro que está trabalhando para eles. E, obviamente, é onde você quer estar. Então, resumindo essa história, o empregado é alguém que trabalha para o sistema. O autônomo é o próprio sistema. O dono de negócio cria, é o dono e controla o sistema. E o investidor coloca dinheiro no sistema. É importante falar que você pode ser rico ou pobre nos quatro quadrantes. Tem pessoas que ganham milhões como empregados, como autônomos, como dono de negócio e como investidor. E agora, ao longo do episódio, a gente vai te dar caminhos para cada uma das possibilidades e principalmente para as duas finais, dono de negócio e investidor, que são as, segundo Robert Kiyosaki, as que realmente te levam à riqueza e principalmente à prosperidade.
O Gustavo, ele falou sobre que existe um vocabulário do dinheiro. O Arnaldo falou que o Kiyosaki no livro, ele prestava atenção na forma como as pessoas falavam, que palavras elas estavam ali falando, e ele conseguia identificar isso, né? De acordo com as palavras das pessoas, ele identificava onde essa pessoa, em qual quadrante ela estava. Então, quando o assunto é dinheiro e trabalho, podemos identificar qual é o quadrante de cada ser humano apenas prestando atenção ao que as pessoas falam. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa do quadrante E, que é o empregado, diria: estou procurando um emprego seguro, sólido, com bom salário e excelentes benefícios. Uma pessoa do quadrante A, que é o autônomo, diria: cobro R$35 por hora. Normalmente, a minha comissão é de 6% sobre o preço total. Não estou conseguindo encontrar pessoas que queiram trabalhar e fazer o trabalho direito. Ou estou há mais de 20 horas nesse projeto. Já uma pessoa do quadrante D, do dono de negócios, diria: estou procurando um novo presidente para administrar a minha empresa. Por fim, alguém que atue no quadrante I de investidor diria: o meu fluxo de caixa é baseado na taxa interna ou na taxa líquida de rentabilidade. Por isso, ouvinte do Resumo Cast, eu te pergunto: qual é o seu vocabulário nesse exato momento da sua vida? O que que você anda dizendo para as pessoas? E no segundo ponto, o que que as pessoas ao seu redor andam falando para você? O que que você tem escutado das pessoas?
Bom, Rafa, Gustavo, a gente falou muito aqui sobre os quadrantes, características, diferenças, palavras. E talvez alguém aqui em casa agora esteja, em casa ou em qualquer lugar, pode estar se perguntando: poxa, mas o meu propósito é ser médico. E ser médico é ser empregado. Então eu não posso migrar para outro quadrante porque eu vou estar indo contra o meu propósito. E aí eu trago uma opinião do autor que tem muito a ver com a opinião minha que eu já tinha antes do livro, mas que foi corroborada e eu fiquei muito feliz, que é a diferença entre trabalho e propósito. O seu trabalho não é o seu propósito. O seu propósito é o motivo pelo qual você veio ao mundo, é o impacto que você quer gerar nesse mundo. E o seu trabalho é apenas um meio através do qual você exerce isso. Então você pode transitar entre quadrantes e trabalhos sem alterar o seu propósito. Eu vou dar um exemplo com o meu propósito. Meu propósito é ajudar pessoas a encontrar o propósito. Para fazer isso, eu posso apresentar um podcast, eu posso ser um palestrante, eu posso ser um autor, eu posso ser isso tudo, eu posso mudar, não tem problema, contanto que meu trabalho esteja alinhado com o seu propósito. Então, se você está agora escutando o episódio, está pensando em mudar de quadrante para ser um pouco mais independente financeiramente e está preocupado ou preocupada em não seguir o caminho do seu propósito, saiba isso. O seu trabalho não é o seu propósito. O seu trabalho é apenas um meio através do qual você exerce o seu propósito. Você pode ter vários trabalhos, mudar de trabalho, contanto que eles continuem alinhados à sua grande missão, obviamente, o seu propósito.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
E, Arnaldo, uma pergunta então. No caso de um rico, um milionário, que não trabalha, como é que fica esse questionamento a respeito de trabalho e propósito?
Quando você fala que ele não trabalha, ele não aplica as horas dele no trabalho, mas ele investe em empresas, ou ele não faz nada?
Não, uma dúvida, por exemplo, se alguém te perguntasse, fizesse esse questionamento aí, um milionário que não trabalha, o que significa não trabalhar?
Vamos lá, eu perguntaria exatamente isso. Se esse cara é um investidor, como o Robert Kiyosaki fala, que investe... que o dinheiro dele trabalha para ele, bom, se ele investe em empresas de impacto, ele está ali consequentemente podendo, né, estar alinhado com o propósito dele. Vamos supor que o propósito dele tem a ver com educação. Ele não aplica horas no trabalho dele, mas ele tem aí ONGs que ajudam crianças que não têm condições a estudar, entre outras coisas. Então, beleza, ele não está ali alocado, mas ele está gerando impacto indireto, ok? Agora, se essa pessoa é um milionário ou milionária de berço e nunca fez nada e está ali só realmente vivendo da renda da família, essa pessoa não está vivendo de propósito. Ela não encontrou o propósito e não está fazendo nada para contribuir. Lembrando que tudo isso que eu estou falando vem de uma noção de que propósito é o que você faz para ajudar as pessoas. Propósito é a contribuição que você gera para o mundo. Então, se você tem muito dinheiro e você não está lá no escritório todos os dias, mas você investe em empresas de impacto, ok, você está sim alinhado com o seu propósito. Agora, se você tem dinheiro de berço e você usa isso para ficar na praia e na noite, aí eu acho que você não encontrou esse propósito ou eventualmente encontrou e está ignorando. E eu tenho certeza que uma hora a conta vai bater.
E o que a gente está fazendo aqui? A gente está trabalhando agora, gravando o ResumoCast. É um trabalho? É considerado um trabalho?
Sinceramente, gravar o ResumoCast eu não considero para mim como trabalho. Para mim é uma grande aventura. Para mim, entra na minha gaveta de aprendizado, de estudo. Tá? Não considero isso como um trabalho. Acho que trabalho, em relação ao ResumoCast, são os bastidores. São as metas, as divulgações desse episódio. Agora, o ato de ler o livro e vir aqui gravar, para mim, eu, Rafael Pires, não considero isso como um trabalho. Para mim, é uma grande aventura isso.
E um milionário que, sei lá, se pudesse escolher apenas atividades como essa aqui, nossa, poderia dizer-se que ele não trabalha, ele só executa outras atividades que geram prazer a ele. Qual é a definição precisa de trabalho? Alguém pode definir para mim, nesse contexto do livro?
Vamos lá, trabalho ele tem duas definições principais, depende, né, de como você vai entender isso, tá? Então vamos lá, duas definições principais. Primeiro tem a ver com um conjunto de atividades, seja atividades produtivas, atividades criativas, que o homem exerce, que o ser humano exerce para atingir um determinado fim, tá? Segunda categoria, que é trabalho mais relação a uma atividade profissional regular, alguma coisa remunerada ou assalariada. No caso do livro, do Independência Financeira, no meu ponto de vista, o Kiyosaki ele aborda trabalho mais relacionado a esse ponto número 2 que eu falei, o trabalho como se fosse algo mais com relação à era industrial da coisa, né? Onde você acorda, trabalha ali o dia inteiro, ganha o seu salário para fazer uma mesma função e passa a vida inteira dessa forma e na verdade, né, de acordo com o que o Kiyosaki fala, não vai para lugar nenhum somente dessa forma, tá? Então, mais ou menos, o meu entendimento é isso.
Lembrando lá do Sapiens e das histórias das narrativas, a gente poderia considerar trabalho uma narrativa, porque é uma atividade humana, certo? Uma atividade humana. Cada ser humano tem uma interpretação em relação àquilo que a sociedade, a narrativa, a macronarrativa, chama de trabalho, o trabalho. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que sentem prazer, tem pessoas que não gostam e carregam aquilo, aquela pedra, chamam talvez a mesma profissão, o mesmo trabalho de coisas diferentes. Tendo isso em vista, sob essa ótica de narrativas, trabalho literalmente não existe, está na mente do ser humano, é uma atividade como uma atividade que nós estamos executando aqui agora. A gente está executando, a gente está conversando, falando sobre um livro, extraindo os insights, depois a gente vai divulgar. Algumas partes dessa atividade a gente gosta de executar, outras partes não, mas algumas pessoas poderiam chamar isso de trabalho e nós aqui chamamos de diversão.
E olha só que interessante, de acordo, né, vindo aí das nossas origens dos Sapiens, trabalho é uma narrativa que tem relação com tortura, tá? Vou explicar o porquê isso. A palavra trabalho, ela tem a origem no vocabulário latino, e a origem dessa palavra é tripalium, tá? Que, na verdade, é a denominação de um instrumento de tortura formado por 3 tripaus, que é o palium. Desse modo, então lá atrás, né, originalmente, trabalhar significa ser torturado no tripalium. Quem eram os torturados? Escravos, pobres, que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. E veja só, olha ao seu redor, olhe para você mesmo. Muitas vezes, quando se fala a palavra trabalho, a gente lembra do quê? De esforço, de tortura, de algo que vai ser pesado e que você quer logo que chegue a sexta-feira à noite para você ser feliz. Tome cuidado com essa narrativa.
Bom, você que já entendeu aí quais são os 4 quadrantes, já entendeu quais são as características de cada um deles, quais são as palavras que eles usam, e que trabalho não deve ser aquela labuta, né? Aquela tortura. Talvez esteja falando, bom, agora eu quero mudar de quadrante e ser rico. Mas segundo o autor, ser rico não é o que você deve buscar. E ele explica isso explicando a diferença entre ser rico e ser próspero. Porque de que adianta ser rico se você depende do seu tempo para ganhar dinheiro? Então o caminho é a prosperidade. E a definição de prosperidade é o número de dias que você consegue sobreviver sem estar fisicamente trabalhando, mantendo o seu padrão de vida. Por exemplo, se você por mês gasta 5 mil e você tem 20 mil guardados, a sua prosperidade é de mais ou menos 4 meses. Então, o caminho que você deve buscar hoje não é o de ser rico, mas sim o de ser próspero, para que você possa não precisar implicar as suas horas para poder pagar suas contas e ir além. E aí eu termino esse estalo aqui com a seguinte pergunta. Se você parasse de trabalhar hoje, quantos dias, quantos meses, quem sabe quantos anos você conseguiria sobreviver com o que você tem hoje acumulado ou o que você tem hoje rendendo a partir de investimentos ou ativos?
Isso abre também alguns outros questionamentos. Primeiro, quanto você precisa para manter o seu padrão de vida? O que, que é padrão de vida? O que, que é importante você ter para dizer, ah, agora eu estou me sentindo bem nessa casa ou com esse carro? E segundo essa fórmula, se você reduzir a quantidade de coisas que você necessita para viver, ou seja, que lá dentro do seu, da sua alma você realmente considera importante, você conseguir se convencer que seu padrão de vida pode ser atingido com um bom padrão de vida, com um pouco menos do que você gasta, talvez a sua prosperidade, segundo essa fórmula, pode aumentar, porque você vai conseguir viver, colocar mais meses nessa quantidade de riqueza que você já acumulou ou tem no formato de ativos.
Vamos lá, então a gente falou sobre riqueza, falou sobre prosperidade, e aí de repente você agora, ouvinte do ResumoCast, poxa, tá pensando assim, ah, eu quero mudar, eu preciso mudar de quadrante, dessa forma como eu tô hoje, eu não vou conseguir conquistar a minha liberdade financeira. E aí vem uma coisa muito importante para você entender, é que mudar de quadrante não é fácil. Não vá pensando que vai acontecer da noite pro dia, ou que você vai simplesmente começar a fazer uma coisa ou outra diferente em relação à sua forma de lidar com o seu dinheiro, que você vai começar logo a ter resultados. Para o Robert Kiyosaki, autor do livro, mudar de quadrante foi um trabalho difícil, principalmente no lado mental. Mudar de quadrante é uma questão de mudar quem você é, e não somente o que você faz. É uma mudança de mentalidade, uma mudança de mindset, e isso vai levar você a mudar a sua identidade. Por exemplo, imagine uma pessoa com excesso de peso e que ela quer emagrecer. Provavelmente ela sabe que precisa comer menos e se exercitar mais. Não é novidade nenhuma isso. Fazer dieta, praticar exercícios, pode ser mentalmente lógico, mas muitas pessoas acima do peso comem para alimentar o vazio emocional que existe em suas vidas. Por isso, a mudança de mindset, antes de tudo, é um trabalho interno. Trecho do livro para complementar isso que eu acabei de falar. Tendo crescido em uma família, isso é o autor falando, tá? Tendo crescido em uma família de empregados altamente instruídos do quadrante E, eu carregava seus valores sobre educação, emprego, benefícios e assistência do governo. De muitas maneiras, os valores da minha família dificultaram a minha transição. Tive que me livrar dos seus conselhos, das suas preocupações, das suas críticas sobre me tornar um empreendedor e um investidor. Alguns dos valores que eu tive que eliminar foram: mas você precisa de um emprego? Você está assumindo muitos riscos? E se você falhar? Apenas volte para a universidade e faça logo seu mestrado. Torne-se um médico, eles ganham muito dinheiro. Os ricos são gananciosos. Por que o dinheiro é tão importante para você? O dinheiro não vai torná-lo feliz. Viva sempre abaixo das suas posses. Busque segurança. Não siga seus sonhos. Traduzindo, uma pessoa pode ser altamente instruída do ponto de vista mental, mas se não for emocionalmente educada, é bem provável que o seu medo te atrapalhe para o que você deve fazer, e assim você acaba não se tornando a pessoa que você precisa ser para conquistar a sua liberdade financeira. Nesse caso, extremamente aqui financeiramente estamos falando. Mudar de quadrante não é a mesma coisa que mudar de emprego ou de profissão. Mudar de quadrante é, com frequência, uma transformação crucial em quem você é, incluindo sua maneira de pensar e de olhar o mundo.
Muito bom, Rafa. Então, mudar de quadrante também é mudar de crença, né? E muitas crenças são baseadas em opiniões. E segundo o autor, muitas pessoas têm dificuldades financeiras porque baseiam suas escolhas em opiniões. Nessa parte do livro, o autor chama de novo o pai rico, ele fala um pouco do que o pai rico falou para ele, aconselhou para ele em relação a isso, né? Então ele falou que muita gente, o pai rico fala que muita gente tem problemas financeiros porque passam a vida inteira usando opiniões e não fatos para poder fazer decisões financeiras importantes. Essas opiniões geralmente são: a sua casa é um ativo, o preço de imóveis não vale a pena você investir em imóveis, você tem que ter muito dinheiro para fazer dinheiro, ações são sempre melhores do que imóveis, você tem que diversificar, você tem que ser desonesto para ser rico, investir é arriscado, seja mais seguro, enfim, um monte de opiniões que te atrapalham na sua transição para quadrantes mais interessantes como dono de negócio e investidor. E aí o Robert Kiyosaki traz aqui realmente uma fala do pai rico que corrobora isso muito bem. A questão é que muitas pessoas determinam suas vidas por opiniões e não fatos. Para que a vida de uma pessoa mude e ela mude de quadrante, primeiro, ela tem que entender que opiniões não são fatos. Então, se você consegue ler uma planilha financeira, se você consegue ver números, você, consequentemente, vai poder ver fatos e basear decisões em cima disso. Enquanto, se você estiver baseado ainda em opiniões, vai ser um pouco mais difícil fazer a transição. Resumindo, se você quiser estar no lado direito dos quadrantes, o lado onde a prosperidade acontece, você tem que saber a diferença entre fatos e opiniões e basear suas decisões em fatos.
Resumo Cast, livros para empreendedores.
O lado direito do quadrante é movido e caracterizado pelo desejo e ambição, e o lado esquerdo do quadrante do fluxo de caixa, pelo medo. Ou seja, empregados e autônomos, eles cresceram praticamente em famílias onde o vocabulário estava relacionado com o medo, e o combate ao medo ele vem com a segurança. Então, um emprego, um salário, é uma narrativa que entrega segurança a quem tem medo de ficar desamparado. Um dono de negócio e um investidor não recebem salários. Eles medem o seu sucesso através do tamanho do seu patrimônio. Eles conhecem o tamanho do seu patrimônio, a quantidade de ativos que possuem, e medem o seu progresso dessa forma. É assim que eles se comparam, e é assim que eles comparam a sua performance com eles mesmos, de ano a ano. Pode ver que quem está do lado esquerdo do quadrante só fala de salário. Ah, quanto eu ganho por mês? Quanto eu estou ganhando esse mês? Será que eu vou ganhar um aumento do meu salário fixo? É isso que traz segurança, é isso que traz uma sensação de bem-estar para quem está do lado esquerdo. Também medalhas, badges, status, autoridades, diplomas na parede, médicos, eles têm tanto carinho pelaquela parede cheia de diploma, e talvez eles até dessem parte do patrimônio deles para não perderem aquela parede cheia de diploma. É como se fosse um militar recebendo uma medalha. O ser humano morre por medalhas, e essa é a característica do lado esquerdo, quadrante fluxo de caixa. Esse contraste é o que faz tão difícil a transição do lado esquerdo pro lado direito. Tem até uma história que ele conta, que o Zach conta, quando ele estava na Força Aérea, ele estava fazendo um treinamento de sobrevivência na selva, e um dos cadetes, colegas dele, na hora de fazer um exercício de comer cobras, eles tinham que comer cobras para treinar, se algum dia sua aeronave caísse na selva, e esse cadete, ele não conseguiu completar o exercício, ele foi cortado do curso. Era um militar, um oficial da Força Aérea, altamente treinado, mas ele tinha fobia de cobras e não conseguiu comer a cobra por causa de uma fobia. E o Kiyosaki descreve que é exatamente essa sensação de quem cresce e é criado no lado esquerdo do quadrante, na hora de largar, deixar o sentimento de medo de lado e tomar suas decisões, principalmente financeiras, baseadas na ambição e no desejo mais do que o medo. É quase como se fosse uma fobia de dar esse passo e se tornar um gestor de, ou, né, um gestor de um sistema ou um investidor, onde o dinheiro vai trabalhar para você e não mais ter aquele salário fixo mensal que cai todo mês na conta, que já está certinho, já está seguro, já está garantido.
Rafa, Gustavo, eu não sei qual foi aí a reação de vocês ao ler Seus pela primeira vez. Talvez quem esteja em casa agora possa estar compartilhando isso comigo. Quando eu li esse livro pela primeira vez, e também para Rico Pai Pobre, eu me perguntei o seguinte: cara, por que não me ensinaram isso no colégio, né? Por que eu não soube disso antes? Por que eu não tive isso quando eu era talvez uma criança, um adolescente, e pude direcionar minha vida, talvez até mais cedo, para estar no lado direito dos quadrantes, como dono de negócio ou investidor? E até fiquei um pouco feliz ao ver que eu não estava sozinho em questionar um pouco a educação. Então, queria que quem estivesse escutando, seja você numa posição de colocar o seu filho ou filha no colégio, ou educando seu filho ou filha, ou caso você trabalhe em alguma instituição, eu queria te cutucar e entender por que, que até hoje não acontece a educação financeira nos colégios. E olha, quando eu falo sobre isso, eu não estou sozinho. Olha só o que algumas pessoas que mudaram o mundo falaram sobre a educação tradicional. Galileu Galilei falou: você não pode ensinar uma pessoa nada. Você só pode ajudá-la a encontrar a verdade dentro de si mesmo. Mark Twain falou: eu nunca vou deixar a escola interferir com a minha educação. Albert Einstein falou: existe muita, muita, muita educação inútil, especialmente em escolas americanas. E finalmente, Winston Churchill falou: eu sempre quero aprender, embora nem sempre eu queira ser ensinado. Então, se você que está estudando agora está em alguma posição de mudar isso, seja ensinando para o seu filho em casa educação financeira, ou colocando seu filho num colégio que ensina isso, ou se você trabalha na educação e pode eventualmente começar a tentar colocar uma faisquinha de educação financeira nos colégios, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que muito mais pessoas atinjam a independência financeira e estejam nos quadrantes de dono de negócio e ou investidor.
E agora vai uma dica para quem quer adquirir maior educação financeira de uma forma free, gratuita, e pode começar agora mesmo. Depois de escutar esse episódio do ResumoCast, se você tem um smartphone ou está na frente de um computador, entre na internet e faça buscas por palavras, vocabulário financeiro, faça essa busca na internet, vocabulário financeiro, e comece a colecionar e aprender palavras que você desconhece sobre finanças, sobre, por que não, negócios, sobre investimentos, sobre sistemas, sobre como montar negócios, quais são as competências, habilidades de um empreendedor, alguém que almeja, deseja montar um sistema, um modelo de negócios. Tente aprender o significado dessas palavras, porque a sua mudança interna, ela vai mudar através das palavras que você conhece ou não. E geralmente está no lado esquerdo do quadrante, tem um vocabulário que diz respeito ao lado direito muito limitado, então é muito difícil a gente compreender e aceitar iniciar um projeto. O risco é muito grande de aceitar um projeto onde a gente não domina completamente, onde a gente não tem controle, né? E o controle começa pelo conhecimento, pela inteligência financeira e aumenta principalmente o seu vocabulário a respeito das palavras. O que o Zach diz que, ele pergunta, na verdade: você compraria um carro sem volante? Compraria um carro sem freio? Compraria um carro sem ter a carteira de motorista? A maioria das pessoas não, mas elas compram investimentos e elas iniciam negócios onde elas não têm controle, equiparado à falta de controle de você comprar um carro sem volante. E, obviamente, o resultado é desastroso. Elas acabam se quebrando e culpam, enfim, todo o lado direito quadrante. Mas, na verdade, para assumir esse controle, você pode tomar as rédeas da sua vida e investir na sua educação financeira. E pode começar agora mesmo conhecendo as palavras. Você sabe o que é um ativo? Sabe o que é um passivo? Procura lá no dicionário. Sabe o que é renda passiva? Sabe o que é fluxo de caixa? Não? Então dá uma olhada lá, porque essas informações estão free, acessíveis para todo mundo.
Vou colocar aqui mais palavras para procurar, para fazer parte parte desse vocabulário, e eu sei porque eu tenho mudado meu vocabulário, e eu acho que é importante. Vamos lá, mais palavras para você, ouvinte. Renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, taxa Selic, tesouro direto, enfim, existem muitas palavras, mas essas foram para começar. Agora, foi falado aqui agora sobre educação, né? E isso aqui, o Kiyosaki, ele dá uma martelada boa no livro, e aqui no Brasil não temos como deixar de falar sobre isso, né? E só um alerta, tá? Olha só, como o Arnaldo falou, a maioria das escolas, empresas, quer dizer, a maioria das escolas, elas não trabalham, não educam ali as pessoas, seus alunos, as crianças, para serem independentes financeiramente, elas não educam ali as pessoas em relação ao dinheiro. Isso também acaba acontecendo dentro das famílias, dentro das casas. Então, o que vai acontecendo? A pessoa, ela vai crescendo com a mentalidade, estamos na era da informação, mas as pessoas ainda, em sua maioria, as crianças estão crescendo com a mentalidade da era industrial, né? Então ela vai, estuda, tira as melhores notas do mundo, depois ela consegue um ótimo diploma, ela consegue um ótimo emprego, estável, seguro, cheio de benefícios, e passa sua vida inteira nesse emprego. E aí vem uma cilada muito séria. Muitos estudantes com essa mentalidade da era industrial, eles saem do ensino médio, e quando eles vão para a faculdade, se o pai ou a mãe não ajudou, não pagou a faculdade, geralmente esse aluno vai fazer um financiamento para conseguir pagar sua faculdade. A maioria faz um financiamento. E esse financiamento, ele vai durar por anos. Você vai pagar anos esse financiamento depois que você tiver formado. E aí, olha só, você já entrou na corrida dos ratos. Dessa forma, você já entrou, você começou a sua vida profissional, vai começar a se jogar para o mundo profissionalmente, mas com a mentalidade da era industrial e já totalmente endividado. Ou seja, você vai ficar muito preso ao quadrante E, ao quadrante do empregado. E é por isso que muitas pessoas passam a vida inteira dessa forma, porque elas já começam a sua jornada profissional já endividadas, aí elas começam a criar muletas para si mesmas. Ah, mas agora eu já fiz isso, agora eu tenho que pagar isso. Então elas começam, é isso que elas começam a falar no dia a dia. Ah, eu tenho que pagar, tenho que trabalhar para pagar as contas. Se você tá falando, eu trabalho para pagar as contas, alerta vermelho nisso, porque esse é o vocabulário que vai te deixar, sinceramente, pobre financeiramente.
O ser humano, ele aprende através da repetição e observação de outros seres humanos. Por isso que nós temos, existem o sistema educacional, as escolas, o aprendizado começa dentro de casa, né? E é um problema sistêmico, porque segundo Kiyosaki, a maior parte da nossa sociedade é exposta a um tipo de aprendizado que começa dentro de casa, a esse vocabulário de segurança, de aversão ao risco e dando importância essas narrativas que a gente tem como as únicas, que é emprego, carreira, profissão, e depois passa para a escola ela continua essa formação, porque a escola ela quer formar, e segundo Kiyosaki tem um ponto polêmico, a escola ela tem esse papel de formar empregados de fábricas, então é daí que vem essa armadilha que muitas pessoas acabam caindo. Então uma grande polêmica aí, como mudar um sistema todo que a maioria das pessoas já aceita como uma macronarrativa que sempre existiu e entende que o mundo sempre foi assim e que não tem nenhuma forma de mudar esse mundo. Como pensar-se em uma sociedade que, segundo Kiyosaki, tem sim possibilidade de muito mais pessoas serem empreendedoras do que existem empreendedores hoje, principalmente para um futuro que a gente está caminhando, onde os trabalhos manuais, os trabalhos repetitivos, eles serão substituídos por máquinas. Então terá menos espaço para os trabalhadores de fábricas. Isso é inevitável. A educação vai ter que mudar num sentido que vai começar, na minha opinião, quero ver a opinião de vocês, vai ter que começar a formar mais empreendedores e menos trabalhadores de fábricas, pois a gente está indo para um mundo, a gente está caminhando para um futuro onde o destino é esse, onde a demanda é essa. A demanda é empreendedor. E o empreendedor, definição de empreendedor, é aquele cara que consegue encontrar solução em problemas. Ele consegue resolver problemas, criar valor para o mundo, mas não sem antes aumentando o seu valor interno e principalmente, né, através da sua educação financeira, aumentando o seu valor interno e, no segundo momento, gerando valor para o mundo através de negócios ou de soluções.
O bom é que já estamos mudando isso, pelo menos aqui no Brasil, embora sempre demore, né? Lá fora, muitos países já estão muito mais avançados em relação a essa mentalidade empreendedora e também essa mentalidade de investidor, né? Lá fora é muito mais comum, muito mais normal isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 50% das pessoas elas investem pelo menos uma pequena quantia na bolsa. Agora, aqui no Brasil, essa quantia, essa porcentagem ela é muito pequena, mas tem uma boa notícia. Nesse período de pandemia, muitas pessoas começaram a estudar sobre investimentos, começaram a investir, começaram a buscar novas formas de, muitas até de sobreviver, mas outras conseguiram novas formas de continuar lucrando com seus negócios, continuar lucrando, tendo uma jornada de sucesso, uma jornada ascendente. E notícia, nós estamos aqui no começo de outubro de 2020 e uma notícia muito interessante, né? Já somos aí, batemos um recorde de investidores na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Nós temos aí hoje a marca de, atingimos o brasileiro, a gente conseguiu atingir a marca de 3 milhões de investidores. É legal, essa marca está aumentando, mas ainda é muito pouco. A tendência é isso aumentar cada vez mais. E um alerta muito importante, que a gente vem falando aqui da mentalidade, do mindset. Imagine só, quantas milhões de pessoas que estão indo para a Bolsa começar a investir, mas elas ainda não mudaram a sua mentalidade. Então eu quero chamar atenção para isso, porque se você fizer, vou começar a investir, legal, você vai ter atitudes diferentes, vai começar a investir, como milhões de pessoas começaram, mas se você não mudar quem você é por trás disso, por trás da sua roupa, por trás do seu cabelo, de tudo que você é, se você não mudar isso, com certeza você vai ter alguns problemas lá na frente, porque você não vai só ganhar dinheiro, o investidor não só ganha dinheiro, ele também perde dinheiro, e para perder dinheiro tem que estar muito pronto em relação ao seu modelo mental, com essa linguagem do dinheiro.
Esses 3 milhões aí de investidores, na verdade a gente chama de investidores, mas o Kiyosaki não chamaria, porque a Bolsa de Valor é um modelo de negócio. As corretoras, como é que elas ganham dinheiro? Como é que os corretores de investimentos ganham dinheiro investindo na Bolsa? Não, os corretores não investem na Bolsa. Eles têm um modelo de negócios de venda de serviços de corretagem, ou seja, eles cobram taxas para pessoas que querem investir na Bolsa. Eles ganham dinheiro se a Bolsa cai ou se a Bolsa sobe, porque a cada transação de compra e venda tem uma taxa que é paga para a corretora. Então, ir para a Bolsa de Valores sem o controle que eu estava falando, sem o volante do carro, é literalmente comprar um investimento que você está chamando de investimento, mas não é investimento, e se preparar para um desastre, porque vai acontecer um desastre porque você não tem o controle, não tem o volante. Né? Então, o real investidor, ele, na minha opinião, isso aí, ele passa por criar um negócio, ele aprende como os negócios funciona e ele é muito mais sofisticado em termos de investimentos. Ele tem algumas ações, tudo bem, ele tem, mas não é grande parte do portfólio dele, são as ações. Então ele cria, o Kiyosaki ele descreve investimentos imobiliários, porque ele gosta do mercado imobiliário. Então um investidor no mercado imobiliário, ele cria ativos, derivativos, ele cria ali, enfim, oportunidades para outros investidores usando também o próprio dinheiro, entendeu? Mas ele é muito mais sofisticado do que apenas abrir uma conta numa corretora e estar sujeito ali, assinar uma newsletter e ver o que a XP te fala para você comprar e vender, né? Porque na verdade isso aí, na minha opinião, se vocês estão pensando em fazer isso aí, na minha opinião é armadilha. E a maior prova que é uma armadilha, por que a XP não avisou todo mundo dessa crise do coronavírus? Por quê? Já que eles são tão experts, eles deveriam ter avisado. Eu conheço pessoalmente muita gente que perdeu muito dinheiro na bolsa por causa dessa crise do corona e devastou famílias.
Vou trazer um insight que tem aqui no livro, né? Corretores de ações, eles são investidores? Muitas pessoas que prestam consultoria no mundo dos investimentos não têm renda gerada no quadrante I, no quadrante de investidor. Por exemplo, a maioria dos corretores de ações, corretores de imóveis, consultores financeiros, gerentes de banco e contadores são predominantemente, eles fazem parte do quadrante E de empregado ou do quadrante A de autônomo. Em outras palavras, sua renda provém da sua profissão e não necessariamente dos ativos que eles possuem. E aí o Kiyosaki ele traz aqui no livro uma maneira para a gente descobrir se os nossos consultores, se de repente você tem algum consultor ou vai atrás de algum, se eles são bons. Pergunte aos seus consultores se ele, né, pergunte a eles qual percentual de suas rendas vem de comissões ou honorários e qual de renda passiva vem de rendimentos de investimentos ou outros negócios que eles possuam. Então já fica aí um teste para a gente filtrar os nossos corretores de ações, então. Então vamos lá, agora vamos falar um pouco de uma dúvida, tá? Muitas pessoas que leem esse livro, Independência Financeira, que se deparam com esses quatro quadrantes do fluxo de caixa que o Kiyosaki traz aqui no livro e também fala um pouco isso sobre no Pai Pobre, no Pai Rico, Pai Pobre. Vamos lá, a dúvida é o seguinte: qual é a diferença entre empresas ou então pessoas, diferença entre empresas do tipo A, do autônomo, e do tipo B, né, que é o dono de negócio? E aí o autor ele deixa bem claro aqui, os verdadeiros donos de negócio, as pessoas que estão, né, os verdadeiros Ds, as pessoas que estão ali no quadrante D, elas podem deixar os seus negócios, por exemplo, por um ano, e ao voltarem vão encontrar, podem até encontrar esse negócio mais lucrativo. Os verdadeiros, né, donos de negócio, eles abandonam, eles não precisam estar ali no trabalho, na parte operacional, eles não precisam estar na empresa para que a empresa não apenas funcione, mas para que ela funcione e até prospere. Um negócio do tipo A, né, um típico negócio do tipo autônomo, se o autônomo deixar esse trabalho, por exemplo, por um ano ou mais, o mesmo tempo, com certeza, provavelmente aí não vai haver mais empresa, não vai haver mais nenhum tipo de trabalho aí quando ele voltar. Então, para ser um dono de negócio, um D bem-sucedido, é preciso deter ou controlar um sistema e ter habilidades para liderar pessoas. Então, vamos falar um pouco mais sobre sistemas.
Vamos lá, você que ficou empolgado ou empolgada agora com a possibilidade de ser dono de negócio. Segundo o autor, tem três sistemas de negócios que você pode escolher entre eles. O primeiro é você criar o seu próprio sistema. E aí, nesse caso, a dica do autor é você criar um sistema em torno da sua paixão e encontrar um mentor para poder te ajudar a fazer isso. Muito parecido com o que eu fiz no meu caminho pessoal com o Vivendo de Propósito. Primeiro caminho, criar seu próprio sistema a partir de um mentor e de uma paixão que você tem. Segundo caminho é você comprar uma franquia e seguir o que essa franquia já faz para eventualmente depois, a partir do que você aprendeu, desenvolver o seu próprio sistema, tá? E finalmente, o terceiro sistema é o marketing de rede. E nesse caso, o Robert Kiyosaki fala que além de você poder ganhar dinheiro com isso, é muito importante você focar no treinamento que ele vai te dar e também no medo que você vai perder de receber não. Então, resumindo, se você se empolgou aí com o que o Rafa falou e quer pular de autônomo para dono de negócio, você tem que criar um sistema. E os três sistemas possíveis, segundo Robert Kiyosaki e esse livro, é você criar o seu próprio sistema, é você comprar uma franquia ou então você investir em marketing de rede. Escolha o seu caminho e seja muito bem-vindo ao quadrante D do dono de negócio.
Só um detalhe, tá? Só uma atenção aqui. O que o Ozaki ele deixa claro que é deter ou controlar um sistema. Então, ou seja, você está pensando aí em se tornar um dono de negócio, você precisa ter um sistema. Tá? Esse sistema, você pode criar esse sistema ou então você pode simplesmente comprar um sistema que já existe. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo muito claro aqui. Franquias. McDonald's, por exemplo. De repente você não tem um sistema, não consegue, não está afim ou não quer, não gosta de criar um sistema para ter o seu próprio negócio, mas você adora, de repente, poxa, você quer ter um negócio de lanches, você quer um negócio de alimentação, mas você não quer criar um sistema. Então existem as franquias para isso. Você pode, você não, você compra justamente isso, todo um sistema. E aí vem a dica do Kiyosaki. Se você não vai criar o seu próprio sistema, mas, né, você quer se tornar um dono de negócio, então você decide se arriscar e comprar uma franquia. Então, já que você comprou uma franquia, você comprou um sistema, obedeça a esse sistema, porque ele dá um alerta ali muito, muito interessante sobre as pessoas que não criam sistema. Elas compram um sistema através de franquias, mas elas não obedecem o sistema da franquia. E aí acontecem aí muitas brigas entre né, os franqueados e os donos dessas franquias. Então acontece muita briga por aí, e para evitar isso, fique então esse alerta. Quer criar sistema? Tudo bem, vai lá, cria o seu. Não quer criar sistema? Existem as franquias, mas obedeça o sistema que você for comprar.
E uma advertência aí, àqueles que já estão aí com quatro pedras nas mãos, dizendo que o Resumo Cast está recomendando as pessoas comprarem franquias e entrarem em marketing de redes. Uma coisa que eu acho fantástico nos livros do Kiyosaki é que ele promove o debate, ele levanta os questionamentos e dá algumas opções. É claro que a obra dele foi escrita mais de uma década atrás e muitas outras novas possibilidades surgiram. Essas três possibilidades, elas possibilitam uma pessoa que está do lado esquerdo dos quadrantes, não só no quadrante A, mas no E também, a fazer a transição, ou pelo menos experimentar esse caminho dessa possível transição, que é trocar suas horas por dinheiro, no lado esquerdo, por deter e controlar um sistema. Nessa transição, essa jornada, você vai ter que vencer muitas fobias, como aquele cadete que tinha fobia de cobras. Vai ser uma jornada muito árdua, muitas pessoas vão ficar no meio do caminho, muitas vão falhar, muitas vão dar um passo maior que a perna, desistir, se quebrar e voltar, mas é necessário entender que é uma jornada desafiadora, né? E as três opções que ele dá são essas. Vamos lá, as três. A primeira, criar o seu próprio sistema. Eu passei por essa jornada, eu criei o Resumo Cast hoje e eu posso dizer que é muito difícil criar o seu próprio sistema. É praticamente o que as startups fazem hoje. É claro que existem sistemas que não são startups, são de negócios mais tradicionais, mas basicamente você vai ter que estar no timing certo, adquirir algumas competências, adquirir a competência de liderar pessoas se ainda não tem, de aumentar sua produtividade, adquirir a competência de ler, entender os demonstrativos financeiros, adquirir várias outras competências relacionadas a sistemas, ao sistema específico. Então, se você quer criar um restaurante, precisa conhecer como funciona o negócio de comida de restaurantes, né? E ter um diferencial é essencial. O mundo hoje está muito competitivo e um diferencial ele é essencial para se criar sistemas de sucesso, negócios de sucesso. Obviamente, se você não quiser passar por essa jornada de criar um sistema, vai pagar um preço. Quem criou um sistema que funciona decidiu vendê-lo através de uma franquia e existe um preço por isso. Hoje em dia a gente sabe que existem muitas franquias que não são boas, não são bons negócios. Então, até houveram problemas aí de franquias que iludiram os empreendedores e, na verdade, você acabou de comprar não um negócio, mas acabou de comprar um emprego, né? E que você continua trocando ali as suas horas por trabalho. Então, verifique com cuidado se a franquia que você está entrando, você não vai ter que estar constantemente ali 100% durante décadas trabalhando 100% no negócio, porque essa não é a definição de independência financeira. Então, é natural que você vá ter que trabalhar algum tempo, mas a ideia de trabalhar algum tempo na franquia é que depois de algum tempo você possa ter o negócio rodando por conta própria. Pense nisso. E finalmente, o marketing de rede, que o Kiyosaki coloca como uma forma mais acessível, mais barata, né? Ele dá a opção, porque muita gente vai perguntar: tá, eu não tenho dinheiro para comprar uma franquia, eu não tenho dinheiro para começar um negócio, sistema meu. O marketing de rede, na opinião dele, é uma das soluções, porque vai o quê? Vai melhorar o maior ativo do ser humano, que é as suas competências, as suas habilidades, os seus conhecimentos, a sua inteligência financeira. Você vai aprender sobre vendas, relacionamento, networking, liderança de pessoas. Então, é praticamente uma escola que vai proporcionar você a dominar um pequeno sistema ali relacionado com marketing de rede. Então, pense sobre essas três possibilidades e, obviamente, existem outras possibilidades aí que você também pode explorar. A ideia é parar de vender as suas horas e começar a construir sistemas que trabalham para você, para se tornar um dono de negócios, um dono de sistemas e, num segundo momento, com um excedente de capital, tornar-se ainda mais sofisticados e fazer com que o seu excedente de capital trabalhe também para você, tornando-se assim um dono de negócios e, ao mesmo tempo, um investidor.
Queria saber da opinião de vocês, porque aqui no Brasil, quando falamos marketing de rede, marketing multinível, as pessoas logo já vão entender: ah, isso é pirâmide, ah, isso é pirâmide, lá vem ele falar esse negócio de pirâmide. Na opinião de vocês, Gustavo e Arnaldo, qual é a diferença entre marketing de rede e pirâmide?
A pirâmide não gera valor. E a maior parte dos lucros vem das taxas cobradas dos integrantes, dos vendedores das próprias redes. Ou seja, não é sustentável e até é considerado um crime. Já o marketing de rede é legal, ele gera valor e a maior parte dos lucros vem do valor real dos produtos que são vendidos. O problema é que algumas empresas de pirâmide se disfarçam de marketing de rede. Então, de novo, é preciso ter muito cuidado, principalmente, né, nós como ResumoCast, quando a gente dá esse tipo de dica. Então, a gente está falando o que realmente o Robert, a ideia do Robert Kiyosaki. Inclusive, ele tem um livro só sobre marketing de rede, que é O Negócio do Século XXI. E nesse livro ele conta que é uma grande oportunidade de as pessoas, muito acessível, uma oportunidade muito acessível para você começar a se autodesenvolver. Né? Eu, a minha percepção é que por ser tão acessível, você pode começar com marketing de rede e num segundo momento adquirir essas competências todas e habilidades todas e começar o seu próprio negócio, porque vai estar mais bem equipado, mais bem preparado. Você vai adquirir o volante do carro que não havia antes.
Exemplo de empresa marketing de rede aqui no Brasil.
É Herbalife,
Renode,
Junese. Marketing de rede é basicamente uma empresa que, né, que ela não investe em marketing. Ela recruta os seus próprios vendedores que irão fazer o próprio marketing, mas cada vendedor é o dono dos seus próprios sisteminha. E esse vendedor pode contratar outros vendedores para auxiliá-lo em um sistema lá de recompensas de vendas. Enfim, se um pequeno ali clã de vendedores consegue vender mais, eles são mais compensados, assim como se fosse um sistema.
Outro marketing rede bem conhecido aqui no Brasil, Tupperware. Tupperware bem conhecido, Avon também. Enfim, são muitas aí, tá bom.
Eu tenho muitos amigos que trabalham com marketing de rede. Independente se eles ficaram ricos, independente financeiramente ou prósperos, o que eles aprenderam em termos de habilidade de comunicação, venda, planejamento financeiro, foi realmente impressionante. Então, eu concordo com o Kiyosaki. Acho que é um grande caminho para você crescer como pessoa e, eventualmente, montar o seu próprio sistema.
Vamos lá. Então, estamos nos encaminhando para a reta final de mais um episódio, mais um grande livro para empreendedores que estamos resumindo aqui no ResumoCast. E para você ainda, que de repente pode estar alguma coisa confusa, alguma coisa voando aí na tua cabeça, vamos lá ao resumo do resumo. Esse livro, o conceito principal é justamente o quadrante, os quadrantes do fluxo de caixa. São quatro quadrantes. Você traça um sinal de mais em algum qualquer folha. Do lado esquerdo estarão, no canto superior, letra E de empregado. No canto inferior, letra A de autônomo. No lado direito, no canto superior, letra D de dono de negócios. E no canto inferior direito, I de investidor. Uma coisa muito importante para se falar é que cada um de nós, todos nós, nos enquadramos em pelo menos um dos quatro quadrantes. Todos nós estamos em pelo menos em cada um deles. E a nossa posição é determinada pela procedência do nosso dinheiro, de como nós lidamos com o nosso dinheiro. Não só no quesito financeiro, mas também mental. E é muito importante, só para repassar isso, no quadrante E de empregado, você tem um emprego. No quadrante A de autônomo, você é o seu patrão. No quadrante D de dono de negócio, você tem um sistema e pessoas trabalhando para você. No quadrante I de investidor, é o dinheiro que trabalha para você. A riqueza pode acontecer, a riqueza, a prosperidade pode acontecer, de acordo com o autor Robert Kiyosaki, em todos esses quatro quadrantes. Porém, de acordo com ele, acontece mais rapidamente se você estiver no lado direito desses quadrantes. Ou seja, se você for um dono de negócio e um investidor, e ou um investidor.
Muito bom, Rafa. E o Robert Kiyosaki faz no final do livro algo que eu adoro quando autores fazem, que é meio que resumir o livro inteiro em um passo a passo, né? E ele nos entrega aqui, mastigadinho, os 7 passos para a independência financeira. São bem intuitivos, tá? Claro que se você quiser se aprofundar neles, leia o livro, mas a gente vai te passar por cada um deles, que são bem intuitivos. Então, os 7 passos para a independência financeira são os seguintes. Passo 1, ter seu próprio negócio. Passo 2, ter controle do seu fluxo de caixa. Passo 3, definir o risco. Passo 4, decidir qual tipo de investidor você quer ser. Passo 5, buscar mentores. Passo 6, fazer desapontamentos sua força. E passo 7, finalmente, ter fé. Leia o livro, escute o episódio de novo, siga os 7 passos. Eu tenho certeza que o seu caminho do lado esquerdo, do lado direito, dos 4 quadrantes do fluxo de caixa, vai ser muito mais tranquilo, próspero e sustentável.
Para quem é esse livro?
Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para pessoas que estão cansadas da falácia da segurança do emprego fixo e querem finalmente atingir independência financeira através de empreendimentos e investimentos.
Para mim, Gustavo Carriconde, esse livro é um presente do Kiyosaki a todos os ouvintes, empreendedores comprometidos do Resumo Cast que querem entender melhor onde estão em relação aos 4 quadrantes e mudar as suas vidas e também entender qual é a definição de inteligência, independência financeira, porque muita gente confunde independência financeira. Então, para entender o que é independência financeira e passar para o quadrante onde você realmente terá a verdadeira independência financeira.
Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem, assim como eu, perdeu muito tempo na vida pulando de emprego e não chegou a lugar nenhum. Se você quer mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro, esse livro é obrigatório.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Vamos lá. Para mim, Arnaldo, o conceito de sistemas foi muito marcante nesse livro, né? Durante muitos anos eu dei mentorias para pessoas individualmente ou para grupos que queriam encontrar o propósito. E finalmente, a partir da leitura, eu decidi formar outros profissionais para fazerem o que eu faço e poder criar um sistema que não dependa das minhas horas. Então, sou muito grato aí ao livro e ao Robert Kiyosaki, porque tem sido muito legal fazer isso e está gerando muitos frutos. Então, obrigado.
E para mim, o que marcou ou mudou na minha forma de pensar ou agir foi quando eu percebi que quem consegue fazer essa transição do lado esquerdo do quadrante para o lado direito, ou seja, de empregado e autônomo para dono de negócios e investidor, essa pessoa, ela, ao contrário do que todo mundo pensaria, ela não consegue parar de trabalhar ou de executar aquela narrativa que a gente discutiu. Ela está tão ativa, ela está tão prazerosa e com satisfação do que ela faz, que ela não consegue parar de executar as suas atividades, mesmo não precisando mais trabalhar. Então, essa é a chave de toda a questão. É você ter a opção de não trabalhar. Não é não trabalhar.
Eu, Rafael Pires, foi marcante para mim. Foi encontrar e ter a triste notícia de olhar para mim, olhar para minha vida e falar: putz, eu não sei o vocabulário do dinheiro. E é por isso que minha vida financeira não, né, sempre foi uma desordem, um caos completo, e eu tenho mudado isso de pouco tempo para cá, tá? De poucos anos para cá. Então isso foi muito marcante para mim, porque eu aproveitei essa mudança de vocabulário, essa oportunidade de mudar a mentalidade em relação ao dinheiro, e já logo fui lá na nossa série do Resumo Cast de Ultra Learning, nossa série de, né, aprendizado autodirecionado, e montei para mim um projeto de Ultra Learning para eu me tornar um investidor. E isso tem feito muita diferença aqui nos meus dias. Isso tá abrindo para mim os horizontes e tá me dando muita esperança aí pro meu tempo futuro em relação a isso. E muita coisa na minha mente já mudou em relação a dinheiro, porque eu fui lá e fiz esse projeto de Ultra Learning aí para mudar essa mentalidade, esse mindset que eu tinha em relação a dinheiro. E tudo isso porque o Kiyosaki, ele realmente, esses 4 quadrantes do Kiyosaki é uma coisa que mudou, foi um choque na minha percepção até agora. Para mim, disparado o melhor ensinamento que eu tive sobre educação financeira.
Frase de outdoor.
Bom, eu andaria aqui no Rio de Janeiro com uma camisa, super orgulhoso, com os seguintes dizeres: liberdade financeira pode ser de graça, mas para atingi-la, você tem que pagar o preço.
Legal, então vou falar a minha frase. A frase que eu colocaria em uma camiseta e andaria aqui com o Rafa na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, é: a única diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre é o que elas fazem no seu tempo livre. Pense sobre essa frase aqui. Pense muito sobre. Volta o podcast, escute de novo a frase e reflita o que você faz no seu tempo livre e o que, que você considera tempo livre. E depois compartilha nas redes do ResumoCast, que a gente comenta e compartilha também.
Eu, Rafael Pires, junto com o Gustavo aqui na Avenida Paulista, colocaria aqui na minha camiseta a seguinte frase: aprender a investir é mais importante do que aprender uma profissão.
Desafio para o ouvinte.
Bom, o autor nos apresenta aí alguns caminhos para que a gente possa desenvolver um sistema, um negócio, né? E um deles é você criar um sistema em torno da sua paixão. E eu lembrei de uma pergunta muito bacana, que eu aprendi essa pergunta com o Murilo Gann, outro craque em podcast também, que é a seguinte: se você pudesse combinar as suas principais paixões para criar um negócio único, o que você faria? Então, pegando o ensinamento do Robert Kiyosaki de criar um sistema em torno da sua paixão, eu peguei também emprestada a pergunta do Murilo Gann e te pergunto agora: se você pudesse unir todas as suas principais paixões e criar um negócio único, inédito, navegar no Oceano Azul, o que você faria? Conta pra gente nas redes sociais, quem sabe aí a gente não se empolga com a sua ideia e te ajuda também.
Estamos chegando ao final de mais um episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores. E agora quero te fazer um convite para você fazer parte do nosso Clube do Livro, que é onde a gente aqui do ResumoCast debate ao vivo, semanalmente, cada livro que a gente resume e publica nos nossos canais de podcast toda segunda-feira. Se você quer se aprofundar nos livros que debatemos aqui no ResumoCast e também estar junto com outras pessoas que também gostam de livros, gostam de trocar ideias sobre esses livros todos, então saiba que o Clube do Livro é o lugar onde isso acontece. Acesse agora mesmo resumocast.com.br/apoia-se e se torne um Triber apoiador ou uma Triber apoiadora do ResumoCast. E assim você terá acesso exclusivo aos encontros semanais do nosso Clube do Livro. E eu não posso deixar de agradecer e mandar um grande abraço a todos os nossos apoiadores e, claro, aos nossos queridos Tribers Conselheiros, que são empreendedores que apoiam o nosso projeto e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Alcina Salles Giroto, Werner Vinícius da Silva Bezerra, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Muito obrigado pelo apoio de vocês e nós nos falamos no próximo episódio.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
E vocês sabem qual é a palavra mais importante, na opinião do Robert Kiyosaki, na questão, no quesito inteligência financeira?
Qual?
É o título desse livro.
Independência?
Não. Fluxo de caixa.
Cash flow, tá.
Fluxo de caixa é a palavra única mais importante. Alguém aqui consegue definir o que é fluxo de caixa? Lembra que a gente falou de ativos e passivos, pessoal? O livro inteiro do Pai Rico, Pai Pobre. fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é para dentro ou para fora do seu bolso? Se ele é para dentro, ele é um ativo. Se ele é para fora, ele é um passivo. O fluxo é a direção do caixa, se ele entra ou sai. Então, literalmente, é uma continuação do primeiro livro. Ele corrobora com tudo que foi construído no primeiro livro. E fluxo de caixa significa conseguir entender se o que você está comprando é um ativo ou é um passivo.